Essa semana, pela primeira vez em 50 anos, um ciclone está se dirigindo para uma área densamente povoada da costa australiana. O ciclone tropical Alfred deve atingir a costa essa semana, trazendo ventos fortes, tempestades e chuvas pesadas. As áreas do sul de Queensland e do norte de Nova Gales do Sul, principalmente entre as costas de Gold Coast e Sunshine, são as mais visadas pelo ciclone. Se ele mantiver o status de categoria 2, concedido pelo Bureau de Meteorologia, o Alfred será a primeira tempestade dessa magnitude a atingir a costa sudeste australiana desde o ciclone Zoe, em 1974. Mas além dos alertas para a população em geral, qual é o impacto desse evento climático único no nosso ecossistema? Eu sou Luciana Fráguas e converso agora com a oceanógrafa Ana Paula Silva, da Universidade de Sydney, que mediu o impacto do ciclone Alfred quando ele passou pela estação de pesquisa da Universidade de Sydney, na ilha One Tree, que fica perto da Grande Barreira de Corais. Olá, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda à SBS em Português.
Oi, Luciana.
Eu abri a nossa entrevista falando dos ventos fortes, as chuvas intensas, riscos de inundação, mas o que mais pode se esperar de um ciclone tropical como o Alfred? E por que esse é um fenômeno tão raro?
Uma das coisas mais importantes do Alfred no momento é a situação que ele está causando para a zona costeira. O Alfred está gerando ondulações muito maiores do que a gente mediu nos últimos tempos, não apenas na Barreira de Corais, mas também agora zona sudeste de Queensland, na região de Gold Coast e Brisbane, com riscos severos de uma erosão extensa por um período longo até que as praias consigam se recuperar. É uma das primeiras coisas que a gente tem é preocupação, né? E na sequência, na medida que esse ciclone se aproxima da costa, tudo que vai causar quando tiver os ventos fortes e a inundação. Em termos desse ciclone ser raro, quase que um ano sim, um ano não, a gente tem um ciclone descendo pelo Coral Sea e chegando nessa região sul aqui. E eles tendem a, então, se mover para área de New Zealand ou voltar para o Pacífico, e em geral eles não estão tão intensos como o ciclone Alfred. Isso é o que faz o ciclone Alfred ser diferente. Ele está parado aqui nessa região, ele vem descendo bem devagar, ele estacionou aqui nessa região sudeste e ele está se movendo no sentido contrário do que os outros eventos têm feito, se movendo em direção à costa. Então ele está batendo alguns recordes e se tornando um evento raro.
Quando você fala que ele estacionou nessa região sudeste, você está falando da costa sudeste australiana, que é ali entre Gold Coast e Sunshine Coast, é isso?
Sim, mas ele vem se movendo bem devagar desde aquela região ali de Gladstone, em Queensland, e aí ele agora ficou parado nessa região sudeste mesmo, que é de Sunshine, Fraser Island, para baixo, né? Até ali o norte de New South Wales. A diferença do ciclone é que ele está se movendo em cima da água, né? E ele é um sistema muito maior do que um tornado, como que a gente vê nos filmes e conhece dos Estados Unidos e em outros lugares. Mas ele gera ventos extremamente intensos que causam problemas similares ao que o tornado poderia causar, mas ele, quando ele entra na costa, ele não vem destruindo da mesma forma que os tornados, né, que tem aquele caminho do tornado. Ele destrói através dos ventos intensos, ele vai causar quebra de muitas árvores, ele pode arrancar telhados e coisas assim. É, fora a chuva e a ondulação, que tem esse perigo de inundação severa.
Você faz parte do Centro de Pesquisa da Universidade de Sydney, que mediu a passagem do Alfred, que ele já passou pela Grande Barreira de Corais. Explica pra gente onde é que fica primeiro essa estação de pesquisa, que é perto da Grande Barreira de Corais. O que, que vocês mediram e o que foi descoberto?
Na verdade, ela é na Barreira de Corais, mas é na parte bem ao sul, tá entre as últimas ilhas da barreira, e fica a 100 quilômetros da costa. A maior cidade mais próxima seria Gladstone. Essa estação de pesquisa existe há muito tempo na One Tree Island. É recente, desde que a gente colocou instrumentos que estão lá em tempo integral medindo ondas e que foi onde a gente conseguiu identificar a potência do Alfred quando ele passou pelaquela região. Nesse sentido, o Alfred, de novo, está se mostrando como um evento raro, porque ele passou próximo dessa ilha e ele gerou ondulações de 7 metros de altura, que a gente, pelo menos desde que começamos a medir em 2022, a gente não alcançou esse tipo de ondulação.
Quando você fala de ondulação, é o tamanho das ondas?
É o
Isso?
tamanho das ondas, isso. É, a altura dessas ondas, de cerca de 7 metros, mas também, por mais de 24 horas, ele teve ondulações grandes também, de 4, 5. Então, toda essa energia dessas ondas chegando no Recife, ela pode gerar bastante deslocamento e quebra dos corais. E, nesse sentido, ela vai acabar levando esses pedaços de corais para o próximo à ilha. E é onde a gente começa a ver as mudanças nessa região, na parte mais morfológica da ilha. Então, a gente pode encontrar, nesse caso, tanto erosão quanto acreção desse ambiente, porque a gente vai ter mais disponibilidade de corais que foram quebrados. Uma problemática é que esses corais, que no ano passado sofreram branqueamento, eles estavam mais frágeis, então eles, com essa ondulação forte, eles quebraram e a gente vai ter o recife na parte externa dele não vai estar muito bem. Ele vai estar bem sem os corais mesmo, assim, ele vai estar limpo de corais, basicamente, ele vai estar exposto, mas também vai estar disponível para novos corais se estabelecerem, enquanto no momento ele estava tentando se estabelecer entre os corais mortos pelo branqueamento. Então, existe, nesse sentido, o Alfred, ele pode ser positivo e negativo para a barreira de corais, porque ele faz essa limpa dos corais que estavam mortos lá
Do
e traz
Recife,
essas.
né? Então tem o
Isso.
Recife lá e ele vai lá e limpa os corais que já estavam morrendo devido ao branqueamento.
Isso, e aí ele leva esses corais como grandes pedaços de corais para perto da costa da ilha, no caso, onde a gente tem a nossa estação de pesquisa, e isso então vai ser o que a gente chama, né, de sedimento disponível para continuar acrescendo a ilha. A gente ainda não sabe quanto coral foi quebrado e está disponível ali. Porque a gente não pôde voltar ainda para a estação de pesquisa, mas dentro das próximas semanas a gente tem um grupo voltando lá e aí eles vão medir qual é o volume desse sedimento chegando na próximo à ilha.
Isso significa que um evento, um fenômeno climático como esse pode mudar, sim, a formação, o relevo dos recifes da Grande Barreira de Corais.
Sim, com certeza. Ele não só muda tudo que está embaixo d'água, ele com certeza causa danos nessa região, mas ele também ele altera a formação morfológica das ilhas e dos arredores. E ele, nesse sentido, ele não é único. Já houveram eventos no passado, em 2009, também no começo da década de 90, que foram parecidos com ele, mas você pode observar que eu falei que da começo da década de 90 para 2009 para agora são alguns 15 a 16, 17 anos entre os eventos. Então ele não acontece dessa magnitude, com essa potência, com tanta frequência. Mas quando acontece é bastante relevante.
E você, antes da gente começar essa entrevista, mencionou que está acompanhando pelo seu trabalho, fez essa medição quando o Alfred passou pela Grande Barreira de Corais e está acompanhando a movimentação dele. Quais pontos dessa jornada, desse caminho que ele está tomando, te interessam ou seria importante para a gente notar?
Aqui o grupo está acompanhando o Alfred desde o começo da semana passada, né? Porque dentro dos possíveis caminhos que ele ia seguir, existia a possibilidade de que ele ia passar em cima da nossa estação de pesquisa. E a gente ia mandar um grupo para lá, inclusive na semana passada, e a gente decidiu não mandar. E então a gente tem acompanhando qual é o caminho, o que ele tem feito, quanto ele tem se intensificado dentro do tempo e quais são essas ondulações que ele tem gerado. Também o quanto ele tem alterado da temperatura da superfície do mar, porque uma das coisas interessantes dos ciclones é que se o branqueamento que aconteceu ano passado tivesse acontecido agora, nos últimos meses, Esse ciclone teria refrescado as águas e auxiliado os corais a passar pelo branqueamento de uma forma melhor. Então, a gente está medindo tudo o que a gente pode dessa passagem desse ciclone para conseguir pegar todo o conhecimento possível e daí olhar para o passado, para esses outros eventos como o de 2009, de 1990, etc., e tentar entender melhor eles quando nós não tínhamos a quantidade de dados medidos como a gente tem hoje. Então, monitoramento é essencial para a gente continuar a nossa pesquisa e aí também conseguir gerar predições para o futuro, para entender melhor qual é as situações no caso de um novo Alfred aparecendo na região novamente.
E para a gente terminar, qual que é a sua esperança com relação à Grande Barreira de Corais? Você espera que o Alfred seja assim, quando você tiver os resultados finais, que tenha sido um fenômeno mais ameno, que tenha auxiliado a barreira? O que, que seria melhor para a Barreira de Corais?
Eu acho que a perspectiva sempre depende de quem está vendo, né? Então, assim, o que eu imagino é que ele não foi um sistema ameno, que ele gerou danos em termos de se antes nós tínhamos 60% de cobertura de corais ao redor do Recife, que a gente é onde está a nossa estação, e que estavam sofrendo, agora a gente vai estar próximo de zero, que ele realmente fez uma limpa. Mas, por outro lado, como eu disse, que ele trouxe mais sedimentos e esses sedimentos agora, esses pedaços de corais, a gente vai conseguir entender como eles estão se movendo, como eles vão alimentar essa ilha e essa acreção. A medida é que se a gente não tiver outros acontecimentos, como esse branqueamento e o ciclone dentro dos próximos anos, os corais eles são bastante resilientes, eles vão tentar voltar, se reestabelecer. Para essa região que a gente estuda, foi cerca de 10 anos, desde 2009, quando se teve o outro evento, para eles se estabelecerem para o nível que eles estavam anteriormente. Então, a minha esperança é que eles consigam voltar. O problema é que com as mudanças climáticas, a tendência de acontecer branqueamentos e eventos como o Alfred chegando nessa região sul aqui, sudeste de Queensland também, é mais frequente. E aí eles não têm tempo de se recuperar e isso pode ser bastante problemático.
E só para a gente terminar, a gente sempre pergunta isso aos nossos entrevistados. Você é de onde no Brasil e por que que veio aqui para a Austrália e agora está aí em Sydney, fazendo esse trabalho fantástico de pesquisa e envolvida, né, com um projeto tão fundamental quanto a preservação da Grande Barreira de Corais australiana?
Então, eu fiz oceanografia na Universidade Federal de Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina. Quando eu estava meados do meu mestrado lá, terminando, eu comecei a olhar para fazer doutorado fora do Brasil e isso acabou me levando a buscar um projeto e uma bolsa de pesquisa na Universidade Griffith, em Gold Coast. Então, eu consegui a bolsa e acabei indo para Griffith. E aí, ali, eu estava estudando o transporte, como que a areia se movimenta ao longo do norte de New South Wales até Queensland, ali, aquela região bem famosa pelo surf, e como que eventos extremos influenciavam esse transporte. E, no caso, o Alfred seria um desses tipos de eventos extremos. E, então, desde então, eu estou na Austrália, mudando de um lugar para outro e...
Está no lugar perfeito, né, para uma pessoa na sua área.
Estou, com certeza.
Bom, a gente conversou com Ana Paula Silva, da Universidade de Sydney, oceanógrafa, pesquisadora da Universidade de Sydney. Muito obrigada, Ana, e a gente volta a falar quando você tiver esses resultados na mão sobre o que realmente aconteceu com a Grande Barreira de Corais pós-ciclone.
Com certeza. Nós estamos muito curiosos para ver quais são as consequências e assim que a gente tiver resultados, eu venho compartilhar.